Bom dia, Leonardo, bom dia a nossa Rádio Esmeralda, saudar com muito carinho do amigo Miro, e também quem acompanha muito o seu programa é lá no Refugiado, onde eu moro aí também, parte dos dias da semana. Mandar um abraço para o César Leão e para a Suzana, que estão acompanhando o programa. E também, se me permite, quero fazer uma saudação para o Francisco Esquio Chiquinho, que também fala muito bem do programa que vocês fazem, abraçar o Legislativo Municipal da nossa cidade de Vacaria e também saudar quem acompanha o seu programa lá em Esmeralda, a Magali, que ela é de Esmeralda, é esposa do Daniel, que trabalha com o deputado Smarté. Abraçar o governo municipal e dizer que estamos muito preocupados com novas praças de pedágio que o governo Eduardo Leite quer instalar no Rio Grande do Sul. Que, na verdade, não é 58, são 116 praças, porque é cobrança ida e volta. A cada 17 quilômetros, teremos uma praça de pedágio. E Vacaria conhece bem essa questão dos pedágios. Eu me lembro que nós tínhamos um pedágio na saída de Vacaria para a Lagoa, e agora quem está em Vacaria, que fizer o caminho aí de Antônio Prado, já paga pedágio aqui na entrada, antes de chegar em IP, paga lá antes da ponte do Rio das Antas, tem um triplo dentro do rio. Então, a CPI dos pedágios vai investigar o bloco 2, que é esse que começa em Venâncio Aires, vai por Guaporé, Passo Fundo, Erechim, aqui Nova Prata, Passo Fundo são 6 pedágios. Vamos investigar o bloco 1, que pega aqui a região do Vale dos Sinos, e vamos investigar também o bloco 3, que é esse da Serra Gaúcha. Nós temos aí muitas contestações com esse pedágio, nós temos aí uma planilha de obras que não está sendo executada, claro, tivemos a catástrofe, e nós temos muitas possíveis irregularidades que nós vamos investigar. O Brasil, nós a cada 40 dias temos um imposto, e o pedágio ele é imposto também. O povo brasileiro, as famílias, não aguentam mais pagar. E o governador Eduardo Leite perdeu a noção das coisas. Um governo que quer deixar para a população gaúcha 30 anos. Esse pedágio não é por 3 dias, Leandro. E não é para 3 anos, é para 30 anos. É praticamente a metade da vida de uma pessoa, com taxas altíssimas, 19 centavos ao quilômetro rodado. E mais do que isso, o governo quer dar 3 bilhões de reais. Os produtores rurais, os empresários estão acompanhando o seu programa. Eu não vi nenhum negócio no mundo que você recebe dinheiro antes de começar o teu negócio, que você, nesse caso, as concessionárias vão ter praticamente 3 anos, vão deixar o dinheiro aplicado com a taxa Selic lá nas alturas e vão começar a usar esse recurso a partir dos 3 anos. Então, não tem como concordar. E nós queremos, através da CPI, frear. Nós queremos parar os 58 pedágios que o governador Eduardo Leite quer aplicar no nosso estado.
Bom, deputado, o que isso representa, já que o ano que vem nós temos aí um ano eleitoral? O que pode repercutir numa possível tentativa aí de reeleição, de sequência do trabalho por parte do governo do estado? Esse é mais um dos temas, certamente, que vai ser trabalhado em peso aí nas campanhas dos adversários.
Não, o governador, ele precisa ficar bravo é com a base dele. Essa é uma CPI que não é uma CPI do deputado estadual Paparico. Eu tô trabalhando já faz mais de ano, mas o governo tem que ficar bravo com a sua base, que é quem assinou a CPI por um partido da base do governador Eduardo Leite. O governador, lamentavelmente, ele tem ouvido muito pouco, muitas coisas que ele faz achando que é o dono do mundo, mas não é assim. Ele precisa respeitar. Nós temos 20 deputados estaduais que assinaram a CPI. Nós temos aí centenas de vereadores, de prefeitos, de deputados que não querem no pedágio. Fez as audiências públicas do Bloco 2 no mês de janeiro. É um mês atípico, é um mês que ninguém vai. Agora, essas audiências do Bloco 1 fez uma terça-feira, que todo mundo está trabalhando, que os deputados não podem participar. Então, o governador tem que ficar triste com ele mesmo, tem que avaliar melhor os seus passos aqui no governo. É um pedágio que ninguém quer, que vai atrapalhar a vida do Rio Grande do Sul. O nosso estado perdeu nos últimos 10 anos, 800 mil gaúchos, é quase 1 milhão de gaúchos que foram embora do Rio Grande do Sul. E os pedágios vão continuar mandando gente embora. Nós temos aqui muitas famílias que moram em uma cidade e trabalham em outra. Precisam passar numa cidade, duas cidades. Como é que essas pessoas vão fazer? Os estudantes que moram, por exemplo, em Itaquara, vou falar aqui do Vale dos Sinos, e tem que passar por 3 cidades para chegar no centro acadêmico. Então, isso vai elevar o custo de vida das famílias, vai aumentar, inclusive em vacaria, vai aumentar o custo do remédio na farmácia, vai aumentar o custo da comida no supermercado. A dona de casa que está aí, que vai no supermercado fazer o rancho, que olha o preço por preço para poder comprar, isso vai aumentar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, o governador está muito errado e nós vamos trabalhar mesmo para derrubar os pedágios. Aqui eu estava vendo a Lívia, que a minha assessora está me passando aqui. Nós temos 500, quantos vereadores nós temos que assinar aqui? Como? 546 vereadores que assinaram moção, 27 deputados, 39 prefeitos, 21 deputados federais, 3 senadores que assinaram as moções contra os pedágios. Então nós vamos trabalhar. O nosso objetivo é trabalhar e trabalhar muito e fazer com que o governo não implante esses 58 casos de pedágio. Não podemos concordar o governo saindo embora o ano que vem e querer deixar para 30 anos. Isso não é justo com a população que trabalha, as pessoas que não aguentam mais pagar a conta. Anteontem saiu uma reportagem do jornal O Sul, 45% da população gaúcha está no vermelho. Você sabe o que é isso? Praticamente é a metade dos gaúchos estão no vermelho. E o governo parece que não é com ele. Queria há poucos dias dar dinheiro para a escola de Santo do Rio de Janeiro, depois queria comprar avião. Então é um governador que lamentavelmente se perdeu. O governador Eduardo Leite está perdido, está fora da realidade. E como deputado, a nossa obrigação aqui é frear aquilo que está errado. Estou vendo uma matéria que saiu ontem aqui, supermercados passam a vender comida com pagamento parcelado. Essa é a realidade do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos trabalhar para impedir que esses pedágios aconteçam. E outra questão é os caminhoneiros. Os caminhoneiros que é 19 centavos ao quilômetro rodado por eixo. Quem tiver uma careta de 9 eixos vai pagar 9 vezes 2, vai pagar 18. Vai pagar 1,80 ao quilômetro rodado. Quem tem careta de 9 eixos, faz a conta aí. 19 centavos vezes 9 dá 1,80, 1,70 por quilômetro rodado. Isso aí é o fim do mundo. Nós precisamos resistir e derrubar esse pedágio, sim.
Bom, apesar do recesso agora, a CPI pode atuar, mesmo com o recesso parlamentar, deputado?
Olha, a CPI, ela vai funcionar, nós teremos agora na próxima sexta, às 9 da manhã, a eleição do relator e do vice-presidente, e nós estaremos fazendo aqui pelo menos duas ações da CPI agora no mês de janeiro, fazendo aí a pauta do trabalho. E ela começa efetivamente a funcionar dia 4 de fevereiro, quando nós retornamos às atividades aqui na Assembleia.
Perfeito. Bom, aproveitando aí a sua participação conosco, deputado Paparico, encerrando mais um ano, e como falamos aqui, o ano que vem é um ano emblemático. Na sua opinião, as articulações aí já começaram ou apenas após o retorno do recesso, já pensando no governo do estado para 2026?
Eu acho que é normal, né, que um ano pré-eleitoral como esse já se comece a ter aí os encaminhamentos dos partidos. E o Partido Liberal, com o presidente Bolsonaro indicando o Flávio Bolsonaro para disputar a presidência da República, é aquilo que fala o Valdemar. O presidente falou, está falado. Então, é o nome que será o candidato à presidência da República. As pessoas questionam o nome do Flávio Bolsonaro, mas é um senador, uma pessoa que é bem articulada e vai, com certeza, ter um desempenho positivo nas eleições. No Rio Grande do Sul, o Partido Liberal caminha aí com a pré-candidatura do Luciano Zuc, com uma possível coligação aí já com o Partido de Direita. Nós temos já um alinhamento com o Partido Novo, bem encaminhado com os republicanos, e nós temos a expectativa de caminharmos junto com o Partido Progressista. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente observa que há uma forte tendência por parte dos deputados estaduais de caminharmos juntos no pleito do ano que vem. Nós estamos em fase ainda de construção, e queremos encontrar o melhor caminho para o Rio Grande e para o Rio Grande do Sul. Apesar desse governo ter tido muito dinheiro, nós teremos muita dificuldade para frente. Nós teremos, já se fala, bom, o governo encaminhou o orçamento do ano que vem com déficit aí já de mais de 3 bilhões de reais, déficit nas contas públicas. Então, nós precisamos encontrar o caminho para tranquilizar a sociedade gaúcha, tranquilizar os pais, as mães, os empresários, os agricultores, que o Rio Grande do Sul ainda é um estado bom para trabalhar e para viver. Eu acho que o governador Eduardo Leite teve essa condição, errou muito, renegociou mal a dívida com a União. Agora, se observa que o governo colocou no caixa do Estado 33 bilhões de reais por reformas de Estado e privatizações que eu ajudei a fazer, vai colocar mais 14 bilhões de FUNVIGs no Estado, colocou já mais 14 bilhões de superávites. Então, o Rio Grande do Sul, ele poderia estar melhor. E nós não deveríamos, no momento que o governo tenha tido tanto dinheiro, falar em pedágio. O governo deveria fazer essas obras sem falar em pedágio. O pedágio, mais uma vez falando, ninguém quer pedágio. Santa Catarina não tem nenhuma rodovia pedagiada. Santa Catarina tem 2% de IPVA, aqui nós temos 3% de IPVA. Então, por isso é que Santa Catarina hoje é o destino, é o estado brasileiro que mais recebe pessoas de outros estados, porque tem um ambiente mais favorável nos negócios. Nós aqui precisamos olhar muito isso daqui para nós não continuar perdendo gaúchos e gaúchos. Okay. Então, minha parte é isso, agradeço aí o espaço, mais uma vez um abraço ao amigo Miro, aos meus amigos, meus eleitores, são quase 2 mil eleitores que me ajudaram na eleição de 2022, e finalizo aqui dizendo que nesse período que nós estamos aqui, juntamente com o deputado federal Osmar Terra, nós colocamos 960 milhões de reais. Em 2019, colocamos 100 mil reais para o nosso hospital Nossa Senhora de Oliveira. Em 2020, 100 mil reais para a nossa PAI, para abraçar aqui os apaianos de Vacaria. 60 mil para a associação beneficente, a instituição de longa permanência dos idosos, em 2022. Em 2023, colocamos 100 mil reais na unidade básica de saúde. Em 2025, juntamente com o senador Mourão, colocamos 400 mil reais para a realização de exames, custeio de média e alta complexidade. O plano de trabalho está em complementação. E agora, em 2025, junto com o deputado Osmar Terra, colocamos 200 mil reais para aquisição de veículos, que deverá ajudar aí a Secretaria da Agricultura de Vacaria. Serão dois veículos que serão à disposição da Secretaria da Agricultura. Então, feito esse trabalho, me sinto cidadão vacariense. Gosto muito de estar em Vacaria, sempre que eu posso, passo uma noite, duas aí, tenho meus pequenos negócios, meu filho mora aí também, então eu me sinto um deputado de Vacaria e quero aproveitar para desejar um Feliz Natal para todos, um bom ano novo e continuo encontrando com o deputado de Vacaria aqui em Porto Alegre, Paparico Bate.
Muito obrigado, deputado, pelo contato, um grande abraço aí, da mesma forma, estamos sempre à disposição.
Tá certo, um bom dia, um bom almoço a todos.